Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bola Nacional. Apresentação, Wagner Gomes.
E são 7:45. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta quinta-feira, 21 de novembro de 2019. Na mesa de áudio, Fábio Luiz. Na central técnica, Marcos Inácio. E vamos aos destaques de hoje. Flamengo vence Campeonato Carioca Sub-20. Faltam 5 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro. River e Flamengo se preparam para a final. Essas são as nossas manchetes.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola do ar.
Wagner Gomes, Campeonato Brasileiro Série A.
Faltam poucas rodadas para terminar o Brasileirão e Valdir Luiz comenta essa reta final do campeonato.
Faltando 5 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro de 2019, o Flamengo é praticamente o campeão. Para o Flamengo e para o Vasco, faltam apenas 4 partidas. Para as demais equipes, faltam 5, que Flamengo e Vasco jogaram no dia 13, jogo antecipado, porque sábado o Flamengo decide a Taça Libertadores. E o Flamengo, no final de semana, pode ganhar 2 títulos, um sul-americano e um nacional. Pode ser campeão da Libertadores sábado em cima do River, e no domingo pode ser campeão brasileiro no sofá, sem jogar. Basta o Palmeiras não vencer o Grêmio. Se houver um empate ou uma vitória do Grêmio, o Flamengo será campeão. Caso o Palmeiras vença o Grêmio, jogo que vai ser realizado em São Paulo, o Flamengo vai precisar de uma simples vitória quarta-feira diante do Ceará, no estádio do Maracanã, para se sagrar campeão brasileiro de 2019. Com relação a Libertadores, Atlético Paranaense campeão da Copa do Brasil. Santos, Palmeiras e Grêmio praticamente estão garantindo suas presenças na Libertadores de 2020. Mas existem ainda outras vagas para pré-Libertadores. E essas vagas estão sendo disputadas por Internacional, Corinthians e São Paulo. E tem aquela turma intermediária que vai ficar na Sul-Americana. São equipes como Bahia, como Vasco da Gama, se não for punido pelo STJD, o próprio Fortaleza, Atlético Mineiro, são equipes que devem ficar com vaga na Copa Sul-Americana. E existe o pessoal que briga contra o rebaixamento. Já rebaixado o Avaí, praticamente rebaixados, CSA e também a Chapecoense. E fica uma vaga e 4 equipes brigando por uma vaga para não ser rebaixado. Fluminense com 35 pontos, Botafogo, Ceará e Cruzeiro com 36. E a competição promete ser muito árdua até a última rodada, no dia 8 de dezembro, porque as equipes não conseguem se distanciar uma das outras, e muito próximas, e os próximos jogos é que vão definir. No final de semana, o Botafogo joga em casa contra o Corinthians, inclusive com promoção de ingresso. O Fluminense joga na segunda-feira, o Botafogo joga domingo 18 horas contra o Corinthians. O Fluminense joga na segunda-feira, 8 da noite, contra o CSA em Maceió. O Cruzeiro joga sábado, 21 horas, contra o Santos na Vila Belmiro, e o Ceará recebe o São Paulo, que briga por vaga na Libertadores, em casa no domingo às 16 horas. Portanto, está muito embolado, sendo que o Botafogo tem uma prerrogativa de jogar 3 partidas em casa e 2 fora, enquanto o Fluminense, ao contrário, vai jogar 2 em casa e 3 fora. E o Cruzeiro, que vem do empate com sabor de derrota contra o Avaí, porque empatou de 0-0 na segunda-feira, precisa vencer desesperadamente o Santos para não se complicar ainda mais. Vamos aguardar. Essa briga contra o rebaixamento vai perdurar até o próximo dia 8 de dezembro, quando vai acontecer a última rodada do Campeonato Brasileiro. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Canoagem Slalom.
Foi aberto oficialmente o Canal Olímpico de Deodoro, no Rio de Janeiro. O local que, em 2016, foi palco dos Jogos Olímpicos, agora volta a ser uma área de treinamento para canoagem Slalom. O retorno deve-se à parceria entre a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, por meio da Subsecretaria do Legado Olímpico, Comitê Olímpico Brasileiro e a Confederação Brasileira de Canoagem. Os atletas brasileiros têm à disposição uma das melhores pistas do mundo, semelhante à pista construída em Tóquio para a edição olímpica de 2020. Ana Sátila já está no Rio de Janeiro desde a semana passada. Ela contava os minutos para a reabertura da pista. Para a atleta, esta reabertura será fundamental para os preparativos olímpicos. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Copa Libertadores da América.
Sábado, às 5 horas da tarde, horário de Brasília, teremos a final da Copa Libertadores da América, entre Flamengo e River Plate. Mário Silva analisa o jogo.
O noticiário está realmente todo voltado para o Flamengo. Afinal, nós estamos no Brasil, no Rio de Janeiro. Há 38 anos que o Flamengo não decide uma taça Libertadores da América. Há 38 anos atrás, o Flamengo tinha um time capitaneado pelo Zico. Hoje, o Flamengo tem um time capitaneado por dois grandes jogadores, Bruno Henrique e o nosso Gabigol. Lógico que o Zico é melhor, tanto um que tanto outro. Mas do outro lado, não vai estar o Cobreloa. Cobreloa era um time chileno que naquele ano estava muito bem e que só foi a finalíssima porque jogou na altitude lá no Chile, a terra do cobre, e lá conseguiu uma vitória debaixo de muita pancadaria. Tanto que na volta o Flamengo ganhou no Uruguai até com certa tranquilidade. O adversário agora é o River Plate. São alguns furos acima. É um time argentino, futebol mais evoluído que o chileno, que briga pela hegemonia na América do Sul com o Brasil. Óbvio que o Brasil está à frente por causa dos 5 títulos mundiais conquistados. A Argentina só tem 2. Um na maneira que a gente sabe que foi, em 78. Mas o River vive uma fase excelente. Depois de uma fase ruim, quando chegou a cair para a segunda divisão, retornou e tenta agora, de novo, conquistar a Taça Libertadores. Vai ser um adversário difícil. O time do Flamengo individualmente é superior. Obviamente que a catimba, a chamada milonga, até o antijogo argentino deve estar em campo. Mas individualmente o time do River não chega ao nível do Flamengo, mas o grupo é bom, o treinador também é bom, tanto que é um treinador visado pelo futebol brasileiro e, obviamente, vai criar problema. Acho que não tem favorito. Agora, a questão de não jogar 2 partidas, no meu entendimento, favorece mais ao Flamengo. Tem muita gente que gosta de 2 jogos e tal, aí discorda, faz o primeiro em casa, fora de casa. Só que jogar na Argentina, mesmo não sendo no campo do Boca, e sim no River Plate, no Monumental de Nunes, que é um estádio bem maior, é difícil. A pressão iria ser muito grande. E a pressão já começou pelo ano que estava escalado por VAR, foi retirado, entrou o Uruguai no lugar dele, porque ele disse, elogiou o time do River Plate, ficou feio. Falou por falar numa entrevista, mas bobeou, saiu fora. O juiz que ia pro VAR era peruano. O jogo vai ser no Peru. As atenções dos locais devem, essas atenções vão ficar divididas. Mas acho que pode tender um pouco para o Flamengo. River Plate, não se iludam. É um jogo difícil para o Flamengo, mas tudo pode acontecer. É obviamente nós, como brasileiros, vamos torcer pelo Flamengo. Pelo menos eu acho. Eu não me vejo torcendo por um time não brasileiro jogando contra uma equipe brasileira. Seja ela Vasco, Cruzeiro, Palmeiras ou quem quer que seja. É sábado, 38 anos depois. Vamos ver como os hermanos vão chegar. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Copa Verde.
Ontem foi a final da Copa Verde entre Cuiabá e Paysandu. Nos acréscimos, o Cuiabá marcou 1 a 0. Como havia perdido o primeiro jogo pelo mesmo placar, a decisão foi para os pênaltis. E a equipe do Cuiabá venceu por 5 a 4, sagrando-se campeã da Copa Verde.
Aconteceu nesse dia.
Hoje é Dia Mundial da Televisão e Dia da Saudação. Portanto, saudamos a todos. Em 1926, na rua Paysandu, campo do Flamengo, o São Cristóvão conquista o Campeonato Carioca ao vencer o Flamengo por 5 a 1. O time do São Cristóvão, formado por Paulinho, Póvoa e Zé Luiz, Julinho, Henrique e Alberto, Osvaldo, Jaburi, Vicente, Baianinho e Teófilo, o técnico Luiz Vinhais. O time do Flamengo, Amado, Penaforte e Elcio, Favorino, Flávio Costa e Japonês, Alemante, Axé, Nonô e Fragoso e Moderato, o técnico Joaquim Guimarães. E em 1982, no Maracanã, o América conquista a primeira taça Rio de Janeiro ao vencer o Fluminense por 4 a 2. Gilberto, Gilson e Chiquinho fizeram os gols do América. Heraldo e Aldo marcaram para o Fluminense. O time do América, formado por Gasparim, Chiquinho, Duílio, Zedilson e Ayrton, Gilberto, Pires e Moreno, Serginho, Luizinho e Gilson.
Campeonato Carioca.
Ontem foi a final do Campeonato Carioca Sub-20, entre Vasco e Flamengo. Infelizmente, no Dia da Consciência Negra, houve problema de ato de racismo durante o jogo. Rodrigo Ricardo complementa a informação.
Em pleno feriado da Consciência Negra, dentro do estádio do Vasco, primeiro clube a abrir as portas aos negros no futebol, o goleiro Hugo Souza, do Flamengo, diz ter sido vítima de uma ofensa racial.
Na verdade, não consegui identificar, foi mais de uma vez, mas eu não consegui identificar se foram mais de um, mas o que importa é que aconteceu e que a gente não pode admitir isso.
O grito de macaco, segundo Hugo, aconteceu no final do jogo da decisão do Campeonato Carioca Sub-20, disputado por Flamengo e Vasco em São Januário.
Inadmissível, inacreditável. Porque o Vasco é uma grande equipe, é um time gigante e onde merece o respeito de todo mundo. E ter torcedores que fazem isso, que tem uma atitude como essa, é inadmissível. São torcedores que não conhecem a história do clube. Fico feliz por mais um título. A gente responde dentro de campo, a gente responde na bola e mais uma vez a gente foi campeão aqui dentro, fruto de muito trabalho.
O Vasco ainda não se posicionou oficialmente e aguarda a súmula do árbitro. A partida Flamengo e Vasco terminou empatada em 1-1, com o Flamengo sagrando-se bicampeão carioca sub-20. O time carioca também está na final do Brasileirão sub-20 contra o Palmeiras. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Aconteceu no futebol.
Até a Copa de 1954, na Suíça, a seleção brasileira sofria com a desorganização. Em 58, na Suécia, marcou o fim dos improvisos. A seleção brasileira de futebol era chefiada por Paulo Machado de Carvalho, então vice-presidente da CBF, antiga CBD, e chefe da delegação. Promoveu modernização dos preparativos para o Mundial. Com um ano de antecedência, montou uma equipe de profissionais para dar suporte aos atletas. E meses depois, escolheu o treinador, que foi Vicente Fiola. Paulo Machado de Carvalho também chefiou a delegação do Brasil no bicampeonato no Chile e ficou conhecido pelo apelido de Marechal da Vitória.
Desportos aquáticos.
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos divulgou nesta segunda-feira os critérios de convocação para a Seleção Brasileira de Natação, que irá aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A seletiva olímpica será no Troféu Brasil Maria Lenk, que será disputado entre os dias 20 e 25 de abril no Rio de Janeiro. A divulgação dos critérios acontece 5 meses antes da seletiva olímpica, com o objetivo de fazer com que treinadores, atletas e clubes tenham tempo para planejar suas estratégias e garantir um lugar na próxima edição das Olimpíadas. Assim como nas últimas edições de campeonatos mundiais e dos Jogos Pan-Americanos, valerão apenas os tempos obtidos em finais A do Troféu Brasil. Apenas os 2 primeiros atletas de cada prova estarão classificados para os Jogos Olímpicos, valendo o índice estabelecido pela Federação Internacional de Natação, com exceção feita aos revezamentos. Alguns dos revezamentos, inclusive, já possuem vaga garantida por conta dos resultados obtidos no Mundial de Esportes Aquáticos de Guangzhou. As equipes do 4x100 livre e 4x200 livre masculino, além do 4x100 medley masculino, serão definidas pelos 4 melhores tempos de cada prova, respectivamente. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 7 horas e 45 minutos. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.